Primeiro, agradecer à senadora Fátima, dizer que eu subo essa tribuna, senadora, muito feliz, porque às vezes é muito duro o nosso trabalho aqui como parlamentar, desgastante, mas eu tive a honra de ser relator da PEC do senador Regufo, que fala de eleições diretas, e a gente conseguiu aprovar hoje por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero contar em detalhes o que aconteceu. Esse não é um feito qualquer, senadora Fátima. Eu lembro que do ceticismo, gente dizendo, isso não anda, não tramita. Eu vejo que a própria imprensa nem cobriu direito, porque não acreditavam. Lá na Câmara dos Deputados, tinha a PEC do senador, do deputado Miro Teixeira, que a base do Temer se articulou, não deixou que prosperasse na CCJ. Aqui, quarta-feira passada, nós conseguimos inverter a pauta da CCJ. Eu li o relatório do senador Regufo, concedi vistas coletivas. Mesmo assim, o ceticismo era total. Eu não vi nem a imprensa dizendo que ia ser votado, porque não acreditavam, subestimaram. Eu saio com a convicção no dia de hoje que essa PEC, se for colocada para o voto, ganha. Porque na hora tem parlamentar que pode estar até contra a eleição direta, mas não tem coragem de deixar suas digitais nesse processo. Então, olha, nós hoje temos um grande instrumento. Temos uma PEC aprovada pela CCJ que tem que vir para o plenário do Senado Federal. E o que foi importante? Acho que a forma como conduzimos as discussões. Na verdade, eu tinha feito, senadora Fátima, um substitutivo. Que peguei a PEC do senador Regufo, e a PEC do senador Regufo diz o seguinte: se houver vacância do cargo de presidente e vice-presidente nos três primeiros anos, a eleição é direta. Só se houver vacância no último ano é que a eleição é indireta. Hoje a Constituição, o artigo 81, fala o seguinte: se houver vacância de presidente e vice nos dois últimos anos, aí será a eleição indireta. Então, essa era a PEC do senador Regufo. Eu fiz algumas alterações. Fiz uma alteração, inclusive, para deixar claro que essa PEC sendo aprovada vale para esse momento. Vale para o governo, para a vacância do Michel Temer, porque a gente sabe o tamanho da crise política que a gente está vivendo. Então, eu fiz uma emenda que tocava nisso. Na verdade, houve um grande debate ali e, na hora H, eu voltei ao texto original do senador Regufo, que para a gente é cristalino, que ele vale para esse momento também. A PEC do senador Regufo é muito clara sobre isso, mas aí a gente conseguiu o mais importante, que foi, ao invés de uma vitória com um ou dois votos de diferença, a votação por unanimidade na CCJ. Essa votação, senador Ângelo Portela, por unanimidade, eu acho que já nos garante a vitória no plenário do Senado Federal. Porque senadores de todos os partidos, senadores do PSDB, senador Ricardo Ferraço, senadora Simone Tebet, porque eu até hoje não vi na história uma matéria em que os senadores votam favorável na CCJ e mudam de posição depois, não. Eu acho que foi muito importante a gente ter articulado ali e ter visto que mais importante do que uma vitória por um, dois votos, era a gente conseguir unificar a Comissão de Constituição e Justiça na votação de uma matéria tão importante. Eu concedo a parte à senadora Fátima Bezerra.
Senador Lindenberg, eu quero, em nome da nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, parabenizar Vossa Excelência, primeiro pela capacidade de articulação política que Vossa Excelência mais uma vez demonstrou hoje no plenário da CCJ, quando Vossa Excelência acatou, né, inclusive, as observações feitas pelo senador Ferraço, na medida em que, para nós, já estava definido que o central era aprovar a PEC de autoria do senador Regufo, que garante sim, que na vacância do cargo de presidente ou de vice-presidente, a partir do terceiro ano de mandato, a escolha se dará pela via direta e não pela via indireta. Porque é disso que se trata o debate mais importante que o país está fazendo nesse exato momento. E é disso que se trata também o debate que esta casa, que o Congresso Nacional, deve se voltar. Por quê? Porque a única saída para que a gente possa responder a essa grave crise, que não é apenas de natureza política, não é apenas de natureza econômica, mas é uma crise, sobretudo de falta de legitimidade do governo que aí está. E Vossa Excelência tem colocado com muita clareza, todos nós, que seria um ato desastroso, em meio a uma crise como essa, onde o próprio Congresso também vive um momento muito delicado, o Congresso, né, senador Lindenberg, querer substituir o voto de milhões e milhões de brasileiros. Então, eu encerro dizendo que hoje é um dia muito importante, é um dia que, sem dúvida nenhuma, vai fortalecer cada vez mais a luta pelas diretas já em todo o país. E digo, senador Lindenberg, que a aprovação hoje do seu parecer, da PEC do senador Regufe, ela significa um passo muito importante para fazer avançar, repito, a democracia, para fazer avançar a tese das diretas já. Por quê? Porque o que ficou constatado lá é que, apesar das divergências, mas houve uma unidade, e eu não tenho nenhuma dúvida que o Senado, a CCJ, hoje, por unanimidade, ao aprovar o seu parecer, tem a ver já com as ruas. Isso já é o reflexo, aqui dentro, da mobilização social e popular, que começou em março, que veio a greve geral, que veio o ato lá de Copacabana, domingo, o povo nas ruas, atos que já estão programados, como o de São Paulo. Ou seja, são as ruas, senador Lindenberg, já encontrando eco aqui no Congresso Nacional, de forma que o caminho vai ser esse. Mobilização social e popular cada vez mais, esse movimento nacional pró-diretas crescendo cada vez mais. E aí, do mesmo modo que a CCJ na Câmara aprovou o seu parecer, PEC do Regufe, que garante que o caminho é pelas diretas, esse Senado não terá outra alternativa. Vai fazer a mesma coisa. A PEC, se aqui chegar nesse Senado, também ela vai ser aprovada, porque, repito, a mobilização cresce cada vez mais. Parabéns, senador Lindenberg, parabéns, parabéns mesmo.
Olha, eu, de fato, muito feliz, porque eu acho, sinceramente, senadora Fátima, a aprovação pela CCJ por unanimidade mostra aquilo que eu disse um pouco atrás. Na hora de votar, os parlamentares vão olhar para a sua base eleitoral, para os seus eleitores, e o povo brasileiro hoje saiu uma pesquisa, Instituto Paraná, no estado de São Paulo, 90% que é eleição direta. Então, esse projeto vai tramitar com velocidade, com a quantidade de votos que nós tivemos na comissão, votação unânime, é impossível essa PEC ser derrotada no plenário do Senado Federal. E eu fico vendo assim, a dificuldade está do lado de lá, porque esse outro caminho que eu acho uma irresponsabilidade da eleição indireta, porque a eleição indireta não resolve crise política nenhuma no país. Onde é que esse povo está com a cabeça? O povo brasileiro não vai aceitar que esse Congresso Nacional, tão distante da realidade da vida do nosso povo, eleja um presidente. Mas você veja, enquanto a nossa PEC das diretas avança, do lado dos que defendem eleições indiretas, há um impasse total. Não só na escolha do candidato, mas do processo. Os deputados defendem que a votação seja uma votação unicameral, juntando os 513 deputados com os 81 senadores. Eu vi aqui o presidente do Senado e lideranças aqui do Senado dizendo: não, não aceitamos. Tem que ser um processo que passe pelas duas casas de forma independente. Enquanto eles se enrolam lá, nós vamos avançando. E Vossa Excelência tem toda a razão. As mobilizações de rua vão dar um novo fôlego a essa nossa campanha. Porque foi Rio de Janeiro no domingo. No próximo domingo vai ser no Largo da Batata, também com artistas, com personalidades, um movimento grande que vai percorrer as principais cidades do país, porque agora a ideia é essa, cada semana duas ou três cidades nesse grande movimento pelas diretas. Eu antes de conceder para o senador Medeiros, hoje teve uma polêmica lá, porque o senador Ricardo Ferraço levantava argumentos contra o meu substitutivo, porque dizia o seguinte: o artigo 16 da Constituição fala da anualidade eleitoral. De fato, o artigo 16, senadora Fátima, diz o seguinte: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Aí ele justificava, inclusive, em cima de uma jurisprudência do Supremo, no caso da verticalização, você verticalizar as eleições nacionais. De fato, houve a decisão um ano antes da eleição e o Supremo não deixou. Por quê? Porque alterava o processo eleitoral, prejudicaria alguns partidos, beneficiaria outros partidos. Só que o que nós estamos fazendo, não há alteração algum do processo eleitoral. O próprio Supremo Tribunal Federal, quando julgou a ação direta de inconstitucionalidade 3345, define muito bem o que é o processo eleitoral. E diz o seguinte, senadora Fátima, tem a fase pré-eleitoral, que é a primeira fase, que se inicia com convenções, com escolha de candidaturas. Tem a segunda fase, que é a fase eleitoral, que é a realização e encerramento da votação. E tem a terceira fase, que é a pós-eleitoral, apuração, diplomação. Então, o que a gente está fazendo aqui não tem nada a ver com o processo eleitoral. Tanto é que hoje eu citei tanto um voto do ministro Gilmar Mendes quanto do ministro Lewandowski. Porque no caso da lei da ficha limpa, foi feita desse jeito. A lei da ficha limpa foi aprovada 6 meses antes do processo eleitoral. E teve quem entrou com a ação direta de inconstitucionalidade dizendo que era inconstitucional porque não tinha respeitado o artigo 16. Aí o ministro Gilmar Mendes tem um voto dele aqui, o ministro Lewandowski, outro voto aqui, dizendo que isso aqui não mexe no processo eleitoral. Eu estava tão confiante de tudo isso que desde o começo, confesso aos senhores, que a gente já entrou nesse processo sabendo que no final do processo a gente ia voltar ao texto original do senador Regufo, porque nos dava muito mais força. A gente sabe de que vale ganhar uma votação por 2 votos e não conseguir ter votos para aprovar no plenário do Senado Federal. Então, o movimento que a gente fez foi um movimento que eu considero correto e inteligente, porque a gente já tem garantido os votos de todos os senadores que ali levantaram a mão por unanimidade. Eu concedo a parte ao senador Medeiros.
Senador Lindberg, eu quero, com todo respeito, divergir desse entendimento.
Não esperaria outra coisa, senador.
Porque, a meu ver, a mudança, ela é profunda e mexe no sistema eleitoral, sim. Então, a meu ver, ela confronta o entendimento da ADIM do Supremo Tribunal Federal. E mais, eu vejo esse momento, essa querer aprovar isso, um casuísmo, que ele é muito perigoso para a nossa Constituição. Porque eu vejo que nós estamos no impeachment da presidente Dilma, de repente rasgou-se o artigo 52. Por quê? Porque precisava atender a presidente Dilma. Agora precisa trazer o presidente Lula de volta, vamos mudar o sistema eleitoral para dar tempo dele ser candidato. De casuísmo em casuísmo, nós vamos ficando cada vez mais enfraquecido a classe política perante as ruas, as verdadeiras ruas. Porque o pessoal que está indo na rua agora, com todo respeito, são os simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, PCdoB e Rede. Não é o povo brasileiro que está lá em sua totalidade querendo. Aliás, agora eu vi que, para dar mais credibilidade a isso, os artistas, o de São Paulo agora disse que não vai ser pintado de vermelho. Os artistas não querem, aspas, ninguém ligado a partido, porque para não dar conotação de uma manifestação segmentada. Eu, sinceramente, eu vejo que se isso fosse o povo brasileiro, iria ser artista, iria sem nada. Porque se tiver aqui em Brasília com Caetano Veloso e Chico Buarque, eu vou. Eu vou para a rua para assistir o show de graça. Muito obrigado.
Chega a ser engraçado, Vossa Excelência veio falar de casuísmo, de respeito à Constituição. Os senhores rasgaram a Constituição aqui ao dar um golpe contra o presidente eleito democraticamente. Os senhores não cansam de rasgar essa Constituição aqui. A Constituição cidadã de 88, doutor Ulisses Guimarães. Os senhores rasgaram quando aprovaram a PEC do teto dos gastos, que acaba com recursos vinculados à educação e saúde pública brasileira. Os senhores estão rasgando isso aqui ao quererem aprovar essa reforma da Previdência e essa reforma trabalhista. O que a gente está fazendo, sabe o que é, senador Medeiros? É observar o parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição. Sabe o que diz esse artigo? Foi justamente ele que Sobral Pinto, naquele comício da Candelária em 84, com 1 milhão de pessoas, Sobral Pinto calou aquele comício.
Senador Lindenberg, Vossa Excelência já falou 8 minutos a mais, vou dar 1 minuto para concluir.
Sabe o que Sobral Pinto disse? Todo poder emana do povo. Eu peço que o senador Medeiros reflita sobre esse posicionamento. É muito feio para um parlamentar dizer, ah, não, não pode ser eleição direta, tem que ser eleição indireta por esse colégio eleitoral. O senhor foi eleito pelo povo. Só o povo pode tirar o país dessa crise. Eu espero que Vossa Excelência reflita sobre isso, porque eu acho um absurdo um parlamentar que foi eleito com um voto popular querer dizer que não, não é hora do povo decidir. Por quê? Porque tem tanto medo do povo brasileiro. Só um presidente eleito com voto popular vai ter força para tirar o país da crise. Esse Congresso Nacional não tem autoridade para eleger um presidente da República. Seria um pacto vergonhoso por cima. Eu digo em alto e bom som, se for por eleição indireta, eu não participo desse processo. Agora, para encerrar, senador, 30 segundos. Agora, encerro dizendo o seguinte, estou muito otimista, porque volto a dizer, a história da eleição indireta está empacada aqui. Quanto ao nosso movimento, só cresce. Cresce nas ruas e cresce no parlamento. E essa junção, uma coisa alimenta a outra, porque agora as pessoas vão para as ruas com mais força, sabe por quê? Porque elas vão dizer, tem uma PEC, a PEC já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, pode ser aprovada no plenário do Senado Federal. Eu saio animado, porque tinha muita gente que não acreditava que a gente fosse aprovar, e nós conseguimos aprovar. Eu acho que ninguém vai deter o caminhar dessa PEC aqui dentro e as grandes mobilizações no Brasil por direta já. Fora Temer, direta já.